Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
O ex-presidente segue nos Estados Unidos, alguns familiares com ele. Vou destacar a presença do vereador Carlos Bolsonaro, não é? Vereador no Rio de Janeiro. E você destacou hoje na sua coluna que o vereador está com receio de retornar ao Brasil. Ele deve voltar porque é eleito, né? Tem exceções que não serão mais remotas. Vão ser presenciais lá no centro do Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores.
Assunto para a colunista Juliana Dalpiva.
Ah, ele tem vários receios, né, Diego? Assim, as sessões são presenciais, né, na Câmara do Rio, para lembrar para as pessoas aqui, desde 15 de maio do ano passado. Aí teve um tempo que o Carlos ficou licenciado para estar na campanha com o Bolsonaro. E aí ele voltou para exercer as funções de vereador em novembro, quando acabou o segundo turno da eleição. E aí o que aconteceu, que é o que eu conto na minha coluna? Aconteceu um episódio em novembro que dois assessores do Carlos ficaram presos por alguns minutos num elevador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é um elevador assim antigo, prédio histórico, então de vez em quando tem problema, mas aquilo gerou um burburinho ali no gabinete, entre as pessoas, e o que algumas pessoas próximas ao Carlos me contaram nos últimos dias foi isso, que ele usa esse episódio para falar sobre uma preocupação de um possível ataque a ele, agora que ele não tem mais acesso na segurança dele de agentes federais como ele tinha na época em que o Bolsonaro ainda era presidente da República. Essa é uma questão, Diego, mas quando a gente conversa com essas pessoas próximas, a mesma preocupação que o Bolsonaro tem de ser preso, que é uma preocupação que ele já tem há muito tempo, é uma preocupação que ronda ali um pouco toda a família, o futuro das investigações que envolvem cada um deles. E o Carlos Bolsonaro está com o sigilo bancário dele quebrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, onde está se investigando peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, por prática daquela conhecida, que a gente fala aqui de vez em quando, que é a rachadinha, a entrega ilegal de salário dos assessores de gabinete para operadores desse esquema, e que depois um dinheiro que é lavado com despesas pessoais, com compras de imóveis, como a gente já falou tantas vezes aqui, Diego.
Pois é, Ju. Existe até uma informação de que o ex-presidente voltaria aqui para o Brasil no fim de janeiro. Não sei se isso está confirmado ou se ainda é só especulação.
Olha, pelo que eu conversei, Diego, assim, com fontes nesses últimos dias, não tem data mais, sabe, para o Bolsonaro voltar. Ele vai viver cada dia de uma vez, ouvindo ali as pessoas. Tem um grupo próximo a ele, que é aquele grupo mais que eles dizem ideológico, antigo, que defende que ele fique lá, porque ele tem medo, né, a preocupação de uma eventual prisão. E tem um outro grupo, que daí já é o mais político, ligado ao PL, que fala sobre o tanto que isso é prejudicial, o quanto que isso reforça a imagem de uma pessoa que fugiu, de uma pessoa que está com medo dos desdobramentos da investigação. Então, ele fica entre esses dois grupos, mas prevalece esse grupo antigo, mais ideológico, de que ele tem que ficar para esperar os desdobramentos, para se proteger da possibilidade de ser preso. Então, assim, não tem data para o Bolsonaro voltar mais. Claro que com o Bolsonaro tudo muda o tempo todo. Então, assim, semana que vem pode ele dar na telha, vai voltar? Pode. Mas o que tem sido aconselhado para ele nos últimos dias é que ele permaneça, sim, longe do Brasil, e inclusive estudando a possibilidade até de ter que sair dos Estados Unidos em função de que tem ali um incômodo, né, parlamentares americanos que querem que o Bolsonaro deixe o país.
O governo Lula exonerou 33 coordenadores da FUNAI e dispensou outros 4 servidores que ocupavam cargos de coordenação. Essas mudanças ocorrem em meio à decisão do Ministério da Saúde de decretar estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os Yanomami. Também foram exonerados 5 cargos, como de assessores da presidência e o chefe de gabinete da fundação, assim como o diretor do Museu do Índio da FUNAI. Foi dispensado ainda o corregedor da FUNAI, também vários cargos aí, portanto, com modificações, com alterações agora, depois de descoberta toda essa situação dramática envolvendo o povo Yanomami. Sobre esse assunto, conversamos agora com a antropóloga Ana Maria Machado. Juliana Dalpiva me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite às duas, sejam bem-vindas. Ana Maria, começar te ouvindo, né? Porque são imagens dramáticas mesmo, né? Que comoveram o país inteiro, que não tinha conhecimento dessa situação, mas ela não é uma situação que apareceu da noite para o dia, né? É fruto de uma desassistência continuada aí em relação a essa população.
É realmente é uma situação assim que nós, né, eu trabalho com o Yanomami há 15 anos e nós vimos acompanhando esse desmonte da saúde Yanomami e de toda, enfim, de todos os direitos ali dos Yanomami. Nós vimos acompanhando isso nos últimos anos, em especial nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, e realmente assim, parece é mesmo um plano genocida, assim, a forma como foi orquestrada. A contínua falta de assistência à saúde, então a falta de atendimento, a pior em todos os indicadores, isso somado também a uma explosão da invasão garimpeira, que enfim, o Yanomami teve uma invasão garimpeira muito séria antes da demarcação, ao final da década de 80, início dos anos 90, tem uma estimativa de que tinha mais de 40 mil garimpeiros, e logo depois desse momento a terra indígena foi demarcada, a maior terra indígena do Brasil, e nunca esperávamos ver que 30 anos depois da homologação da terra indígena Yanomami, chegaríamos a essa situação catastrófica, calamitosa. E as associações Yanomami, a Hutucara Associação Yanomami, a Uriri, a Teixolho, várias outras, vêm denunciando esse agravamento da situação, a piora da saúde, já, né, ao longo de todos esses anos, mas o governo nunca levou a sério, nunca escutou, o que estava acontecendo ali. Infelizmente, agora, né, com esse novo governo, nós temos uma mudança de postura, de políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Então, esperamos que finalmente essa situação possa se reverter, porque é desesperador, é algo que não nos deixa dormir em paz.
Oi, Ju, boa noite.
Doutora, boa noite, Diego. Boa noite, Ana Maria. Queria que você falasse para a gente. Vocês escreveram um artigo, né, numa revista nova, Suma Uma, falando sobre 570 mortes evitáveis de crianças Yanomami nos últimos 4 anos. Queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente aqui, que talvez não conheça, o que que significa ter 570 mortes evitáveis, né, e o tamanho dessa tragédia.
570 mortes de causas evitáveis significa crianças que deveriam estar tomando remédios antiverme, remédios de parasita, que antes tinham controle a cada 3 meses, as crianças eram medicadas e que ficaram até 2 anos sem acesso a essa medicação e que morriam por sufocadas por excesso de verme, vomitavam verme. É difícil, mas é isso, a gente tem foto disso, tem isso documentado. Isso esteve na mídia ano passado. Significa também crianças que morrem por malária porque o governo deixou acabar a cloroquina, que é um dos remédios justamente usados no combate à malária. Morrem por falta de vacina, por falta de assistência, por total descontrole da malária no território Yanomami, por uma invasão de milhares de garimpeiros que, junto com a destruição ambiental, levam também uma série de doenças que são facilmente tratáveis. Esses números foram estudados e tabulados ali pela nossa colega Talita Bettinelli, da Suma Uma, junto com Estevão Serra também, do Instituto Socioambiental. E todos esses números são um reflexo do que nós acompanhamos diariamente por relatos dos Yanomami, relatos também de pessoas da saúde que não podiam ser identificadas pelo risco de perderem seus empregos. Então, tudo isso, na verdade, é de fato um plano genocida, porque não, como se pode perder uma vida de uma criança por um remédio que custa R$2,50?
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.